Boa tarde a todos. Essa é também a minha última participação nessa sequência de estudos. E nós somos imensamente gratos ao Senhor por tudo que Ele tem preparado para nós nesses dias, nos sustentado. Dirigido os nossos pensamentos, guardado este lugar em segurança, dado saúde a todos nós. Nós alegramos em poder participar e temos estudado sobre família. Até a nossa gratidão é em nome de nossa família, pois sabemos que os compromissos mexem com o dia a dia de todos. Mas todos sabemos, e já tem sido falado, que para acontecer estes estudos, envolvem muitos irmãos e irmãs, e tem serviço que é anônimo. E talvez pode ter sido os serviços essenciais para que tudo funcionasse bem. E nós queremos lembrar aos que serviram que o nosso trabalho no Senhor nunca é vão. Fazemos por gratidão, por tudo que já recebemos em Cristo Jesus, mas Ele ainda se alegra em recompensar os seus. Maravilhoso é o nosso Senhor. Vamos ler Salmo 127. Salmos 127, embora queremos meditar no versículo 3, mas vamos ler o versículo 1 também. Salmo 127 e 1 diz: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Aqui diz que não adianta haver apenas as mãos dos homens para uma edificação. É preciso ter as mãos do Senhor. Não adianta ter apenas os olhos dos guardas para guardar uma cidade. É necessário que tenha os olhos do Senhor. Esse salmo, ele tributa ao Senhor todas as coisas. E nós queremos, neste pensamento, continuar os estudos, concluir os estudos, mas sempre lembrando que tudo vem do Senhor. É Ele quem capacita, é Ele quem dá a sabedoria, é Ele quem nos guarda de todos os perigos e dos ataques do mal. É Ele que prepara os corações, fazendo como uma terra boa e preparada para receber a boa semente, a fim de que toda boa semente lançada aqui nesses dias possam germinar e dar frutos para o Senhor. E pensando que tudo vem de Deus, o versículo 3 que nós queremos ler, para falar de filhos, também nos mostra essa realidade. Salmo 127 e 3 diz: Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Os filhos são comparados como flechas na mão do valente. Aqui diz que é feliz o homem que enche deles a sua aljava. A aljava é a bolsa do flecheiro onde ele guarda as flechas. Quem gostaria de sair para uma caça de animais perigosos levando só uma flecha? Ninguém, né? Iríamos querer levar muitas flechas. E nós já temos comentado rapidamente e mais uma vez reiteramos. O mundo tem trabalhado na mente de todos para pensar que os filhos podem atrapalhar. Mas a palavra de Deus coloca como uma alegria os filhos num lar. Portanto, irmãos e irmãs, vamos desconstruir os ensinos errados, se porventura tem descido ao nosso coração ensinos errados do mundo. Temos pensado na mulher virtuosa, temos visto sua participação, seu envolvimento, sua dedicação no lar. E o mundo às vezes tem incentivado a que os casais não tenham filhos, para que a mulher possa se ocupar com a sua prosperidade profissional. E então, se nós deixarmos nos envolver com estes pensamentos, colocaremos o nosso foco naquilo que não é o objetivo do Senhor. E não adianta querer edificar uma casa se não tivermos o Senhor edificando conosco. Vamos colocar estes pensamentos de Deus em nossos corações. Vamos ser regidos pela palavra, não pela nossa cultura, não pela nossa tradição, não pelo que temos aprendido dos antepassados, se porventura não temos aprendido segundo a palavra de Deus. Que a palavra de Deus seja a base do nosso viver, nos corrigindo nas nossas falhas, aparando arestas, nos moldando segundo a vontade do Senhor. Porque a nossa vida aqui passa rápido. Quantos de nós já temos comentado hoje que quase que nem acreditamos que já estamos terminando as reuniões? A nossa vida passa muito rápido. É como um vapor, é como uma sombra e passa. Mas enquanto estamos aqui, nós podemos agradar ao Senhor, para um dia ser por eles recompensados, e sendo recompensados, ao encontrarmos com Cristo, nós temos algo para oferecer a Ele. Em adoração, porque Ele nos tirou do lamaçal do pecado e nos colocou participantes da vida, da piedade, de coisas eternas e valiosas. Fomos tirados da nossa vida vã. Tirados do mundo. E nós assentamos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ah, prezados amigos ouvintes da palavra de Deus, todos esses dias você tem ouvido o Evangelho, você tem ouvido o poder de Cristo e do seu sangue, o valor da sua obra no Calvário. Não deixe passar a oportunidade. Nenhum de nós sabemos quantos dias ainda temos de vida, mas todos sabemos que agora é a oportunidade de tomar posse da vida eterna. É de graça. O Senhor Jesus Cristo já pagou o preço, depende da sua fé. Mas aqui então, Salmo 127:3, nós vemos que os filhos são herança do Senhor. Nós precisamos ter essa consciência. Vem de Deus. Talvez há casais que estão sentidos porque esperam por filhos e ainda não chegaram. Não se esqueça. Vem de Deus. Às vezes vocês vão ouvir coisas que até magoam. Palavras que vão te culpar por não ter filhos. Vamos lembrar. Os filhos são herança do Senhor. Será que todos podem repetir herança do Senhor? Os filhos são? Vamos lembrar disso. Não vamos lançar peso sobre casais que já estão com carga suficiente para derramar lágrimas. Se achamos que um lar tem que ter mais filhos, vamos orar por isso então. Porque quem pode dar filhos a eles? O Senhor. Ah, e nós gostamos de às vezes criticar, né? Porque quem tem mais filhos, aí a gente fala que tem demais. Mas quem deu os filhos? O Senhor. Nunca é de menos e nunca é de mais. É a medida certa. É o tempo certo. Temos casais aqui preocupados porque estão grávidos e estão pensando no sustento, estão pensando na educação. Ouvimos muito, hoje em dia é difícil demais ter filhos. Sempre foi. Mas sempre o sucesso na educação de filhos sempre foi pela mesma base. É pelo poder do Senhor. É Ele que sustenta. Ele é o provedor de todas as coisas. Ele é o nosso orientador. Ele é a razão de tudo em todos. Poderíamos pensar muitas coisas sobre os filhos. O tempo não permite, mas a gente tenta direcionar alguns assuntos que o Senhor assim toca nos nossos corações para serem tratados. Depois nós queremos pensar um pouco da nossa postura em relação aos pais também, como filhos, como tratamos os nossos pais. Mas ainda pensando sobre os filhos, se são herança do Senhor, é uma responsabilidade que o Senhor confiou nas nossas mãos. E para educar os filhos, vamos ler Provérbios 4. Provérbios 4 e 23, tão conhecido entre nós. Provérbios 4 e 23 diz: sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Religiosidade não segura os nossos filhos nos caminhos do Senhor. As saídas da vida, as atitudes deles, o propósito deles, virá daquilo que está no coração deles. Vamos para Hebreus 4 e 12. São ensinos simples, básicos, muito conhecidos por nós, mas tão úteis e poderosos na nossa vida. Hebreus 4 e 12, nós sabemos por estes ensinos aqui que a palavra de Deus é viva, é eficaz e ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Como podemos alcançar o coração dos filhos? Pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. 2 Timóteo 3 e 15. 2 Timóteo 3 e 15, nós temos comentado, mas não temos lido. 2 Timóteo 3 e 15, Paulo escrevendo a Timóteo, disse: desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Ah, desde quando nascerem, temos que ensinar as sagradas letras. Às vezes queremos que os filhos sejam bons em tantas coisas, mas vamos lembrar, apenas o conhecimento das sagradas letras que podem fazê-los sábios para a salvação. Através da fé que há em Cristo Jesus. E aqui diz que essa escritura divinamente inspirada, ela é proveitosa para toda instrução. Por ela nós podemos ensinar os filhos a relacionar com os coleguinhas na escola, a relacionar com os pais, com os tios, com os primos, a se comportar na igreja local, a serem honestos, a serem prudentes, vigilantes, mas especialmente nós podemos ajudá-los a encontrar o destino de vida para a sua alma. A palavra de Deus tem que ser colocada em todos os instantes e em todos os lugares na nossa vida. Vamos para Deuteronômio 11. Nós temos lido um pouco em Deuteronômio 6, que também trata deste assunto, mas nós vamos ler agora em Deuteronômio 11 e 18. Deuteronômio 11 e 18. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por testeiras entre os vossos olhos. Ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te, levantando-te, e escreve-as nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Primeiramente, a palavra de Deus no nosso coração. Quando nós estudamos sobre a orientação que o rei Lemuel recebeu da sua mãe, antes dela falar como ele poderia olhar para a vida de uma mulher que ele escolheria para a sua vida, ele tinha que olhar para si. Da mesma forma, antes de instruirmos a família, nós precisamos colocar a palavra no nosso coração. Para não ensinarmos apenas a teoria, mas para ensinarmos a prática, por termos uma vida vivida na obediência à vontade de Deus. E quando aqui diz, atai-as por sinal na vossa mão, as mãos falam de obras. A palavra de Deus deve dirigir todas as nossas ações, que estejam por testeiras entre os vossos olhos. A palavra de Deus tem que dominar a nossa mente. ensinando os filhos, quando estivermos assentados em casa ou andando pelo caminho, seja quando estamos descansando, mais tranquilos, num tempo em família, ou seja, quando estamos em atividades. A palavra de Deus o tempo todo sendo ensinada pelo nosso viver. Deitando-te e levantando-te. A última coisa que a gente faz no dia é deitar, né? E a primeira coisa que a gente faz no dia é levantar. Que seja o ensino da palavra de Deus nos nossos lares até a última coisa que fazemos no dia. E que seja a primeira coisa que fazemos no dia. Ah, que ensino poderoso! E quando nós pensamos no nosso dia a dia, será como está o nosso viver? Sabemos que é muito fácil ter como último segundo do dia o uso do celular. E como primeira coisa do dia, hora que acorda, mandar a mão no celular, né? A palavra de Deus nos exorta para que encerremos o dia na presença do Senhor. Falando da palavra de Deus para a nossa família, que iniciemos o nosso dia na presença do Senhor. Falando da palavra de Deus com a nossa família. Ah, que nós começamos a entender, irmãos e irmãs, a razão de alguns de nossos tropeços. Aqui nós conseguimos entender a razão de algumas de nossas dificuldades. Mas aqui nós começamos a entender a solução. E essa é a razão dos estudos da palavra de Deus. Para sairmos daqui e aplicar nas nossas vidas, mudando a nossa rotina. Moldando conforme a rotina dada pelo Senhor. Que possamos aplicar isso às nossas vidas. Para felicidade do nosso lar e, consequentemente, felicidade de todos que convivem conosco, ao poderem juntamente conosco terem comunhão, louvar, adorar e servir o Senhor. Efésios 6. Versículo 4. Se quiserem deixar aberto aí, que depois nós vamos ler mais versículos aí. Efésios 6 e 4. Vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. É o que nós já temos aprendido, né? Criai-os na doutrina e admoestação do Senhor, utilizando as escrituras divinamente inspiradas para toda boa instrução. Nós pensamos no homem, no marido, nós pensamos na mulher, na esposa, nós temos pensado um pouco em relação aos pais, e agora nós podemos pensar. Qual o outro da família? Os filhos. Efésios 6 e 1. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Os que trabalham em escolas não cansam de nos dizer como está difícil dar aula e ter crianças submissas dentro da sala de aula, né? Nós sabemos que este problema tem começado no lar. Os filhos sendo obedientes aos pais no Senhor. Não falo apenas às crianças, apenas aos jovens, mas todos nós que temos os nossos pais, vamos lembrar deste ensino de obedecê-los no Senhor. E o versículo 2: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Honrar pai e mãe. Vamos para 1 Timóteo 5, o nosso versículo base do estudo nesses dias. Nós temos retirado aqui de 1 Timóteo 5. Pelos irmãos, nós temos já ouvido alguns trechos deste capítulo. Aqui em 1 Timóteo 5, nós temos aprendido, lido, decorado o versículo 8 que diz: se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior que o infiel. Nós temos pensado que é do agrado do Senhor cuidar da família. E agora nós temos lido para honrar os nossos pais. Quando voltamos nos primeiros versículos deste capítulo, nosso irmão até já tem comentado, aqui também fala de relacionamento com os irmãos e as irmãs na igreja local. Aqui em 1 Timóteo 5, versículo 1. Fala: não repreendas asperamente os anciãos, os mais velhos, mas admoesta-os como a pais, aos mancebos como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às moças como a irmãs, em toda a pureza. Mas o questionamento aqui é: se eu for tratar os mais velhos na igreja local do jeito que eu trato os meus pais, significa que eu vou tratá-los bem? Talvez não basta apenas eu pegar este exemplo. Talvez eu vou precisar rever a maneira que eu trato os meus pais primeiro, né? Se eu tratar os jovens como eu trato os meus irmãos em casa, eu vou tratar os jovens bem? Como eu tenho tratado os meus irmãos? Nós precisamos pensar neste relacionamento familiar, porque nós temos aprendido que este núcleo familiar instituído por Deus é a base para que fora do lar o nosso viver esteja agradável ao Senhor. E o versículo 3, 1 Timóteo 5 e 3 diz: honra as viúvas, que verdadeiramente são viúvas. Versículo 4: mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com sua própria família. E olha o que diz aqui: e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Eu creio que os irmãos vão concordar que cada vez tem ficado mais tarde para os jovens deixarem de depender dos seus pais. Às vezes nós encontramos casos de jovens com mais de 40 anos. Não é verdade? Quando nós deixamos de depender dos nossos pais porque aprendemos a trabalhar como eles trabalham, a cuidar das coisas do lar como eles cuidam, a ombrear responsabilidades como eles ombreiam, nós começamos a exercer estas responsabilidades ainda sob o cuidado deles. E passado um tempo, os nossos pais vão envelhecendo, nossos avós vão envelhecendo, e nós já há um tempo aprendendo a ombrear responsabilidades, nós vamos cada vez mais estando capacitados para poder recompensá-los. Mas se vai ficando muito tarde para a gente começar a cuidar da nossa vida sem ser um peso para eles, será que vai dar tempo de recompensá-los? Eu tenho pensado sobre isso. Quando nós temos filhos, nós vemos os cuidados que os pais têm. Se não fosse o cuidado dos adultos, não trocaria de roupa, não tomaria banho, não comeria. Não teria um socorro para o choro. Recompensar os nossos pais não é apenas por coisas que nós lembramos quando já éramos grandes, coisas que fizeram para nós, que às vezes eram coisas grandiosas, talvez envolve ajudas patrimoniais. Recompensar os nossos pais envolve os dias que nós nem lembramos do que eles estavam fazendo. Ah, se alguém não tem cuidado dos seus. E principalmente dos da sua família. Negou a fé. E é pior do que o infiel. Quando nós pensamos em família, temos os pais, ou os pais dos pais, os filhos. Hã? Os filhos dos filhos. Existe mais? Os netos, mas todos são filhos e pais, né? Filhos e pais, não é? Aí esse exercício aqui pode até estar parecendo, uai, mas o que o Sérgio está querendo falar, né? Ah, mas agora vocês vão entender. Porque tem gente que vai ficar triste. Porque ao estudar sobre a família, nós não estudamos sobre os cachorros e os gatos. Deuteronômio 6 fala para incutirmos na mente dos nossos filhos os ensinos do Senhor. Família, os pais e os filhos. Parece tão lógico, parece que nem precisava falar disso, mas nós sabemos que hoje precisa ser ensinado isso sim. Esses dias eu ouvi uma frase que eu achei interessante. Foi me falado assim, que vivemos numa geração que todo dia cedo e à noite dão voltinha no bairro com seus pets. Mas os seus pais estão num asilo. Provérbios 12 e versículo 10. Provérbios 12 e versículo 10. É antes que talvez algum defensor dos animais fique bravo com a gente. Vamos ler esse ensino aqui. Provérbios 12, versículo 10, a palavra de Deus diz que o justo olha pela vida dos seus animais, mas as misericórdias dos ímpios são cruéis. O justo olha pela vida dos seus animais. É errado ter animais? Não. A gente tem que maltratar os animais? Não. Os animais são membros da nossa família? Não. Vamos ter cuidado, irmãos e irmãs. Vamos estar atentos, pois nós vivemos num tempo em que se atropela um ser humano, não acontece nada. Mas se atropela um animal, nós vamos presos. Ah, mas nos nossos lares, se quer ter animais, pode ter. E é claro que vai amar os animais todos os dias convivendo. O dia que o animal falece, é claro que vai sentir, vai deixar de ter ele na sua rotina. Mas os animais não são flechas na nossa aljava. Nosso irmão Eliezer citou que é a terceira geração aqui. Animais não dão sequência ao serviço do Senhor. Vamos lembrar disso. Eles não aprendem a palavra do Senhor. Eles não transmitem a palavra do Senhor. Senão no sentido de toda a criação que manifestam o poder, a existência e a criação de Deus. Mas crer no Senhor Jesus Cristo, ter o nome escrito no livro da vida e servi-lo enquanto estamos aqui, isso é para os pais e para os filhos. Na última pregação, nós fomos admoestados. Vamos dar valor aos irmãos. Não vamos inverter valores. Não vamos torcer os ensinos. Vamos guardá-los para a alegria nossa, para a alegria da nossa descendência, para a alegria do Senhor. Por isso, tendo nós estudado todas essas coisas, eu creio que nós podemos recitar o versículo agora até com mais compreensão. Quando a palavra de Deus diz para nós que se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Vamos todos repetir juntos esse versículo para podermos encerrar o nosso estudo nessa tarde. Eu vou falando frase por frase e todos podem repetir a palavra de Deus. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior que o infiel. 1 Timóteo 5 e 8. Amém.